Obrigada, senador. Jorge Viana, caras senadores e senadores aqui presentes, ouvintes da Rádio Senado. Um encontro que, para mim, foi extremamente importante e que talvez tenha passado batido para a maioria das pessoas, que tem um significado, e por isso hoje também resgato, que para a luta das mulheres nesse 8 de março. Não sei se vocês observaram, na segunda-feira, nós tivemos chefes de governo, e tem uma grande, aí o simbolismo, porque ali estavam a presidenta Dilma e a primeira-ministra alemã Angela Merkel, em Hanover, por ocasião da Feira de Tecnologia do Mundo, maior do mundo, e que tinha nesse ano o Brasil como convidado especial. Esse encontro envolve duas das mulheres mais poderosas do mundo. No ano passado, a revista Forbes incluiu a presidenta Dilma e a primeira-ministra Merkel entre as três mulheres de maior poder e influência no mundo. Neste seleto grupo, contou também com a secretária de Estado, Hillary Clinton, cuja atuação como principal articuladora da política externa norte-americana também merece destaque. Eu quero ressaltar ainda que é uma grata coincidência que esse encontro tenha ocorrido exatamente na semana que nós comemoramos a nossa data tão especial e o protagonismo alcançado pelas mulheres nas mais diferentes esferas, seja política, econômica, cultural, e que isso não se limita às nossas fronteiras, mas que no mundo todo nós vemos as mulheres galgando espaços e lugares de extrema relevância. Vemos hoje, por exemplo, que a solução para a pior crise econômica já vivenciada desde a Grande Depressão de 30 passa por mãos femininas. Além da presidenta Dilma, à frente da sexta maior, agora acho que é quinta, né? Maior economia, vai se tornar a quinta da economia mundial, e da primeira-ministra Merkel, líder do que é líder do bloco europeu, nós temos também a diretora-gerente do FMI, a Christine Lagarde, a primeira mulher a presidir também o fundo desde a sua criação em 1944. Esse encontro de Hanover merece também a nossa atenção, porque ele foi palco de um embate de ideias que acredito que sintetiza bem a polarização do atual cenário econômico mundial. Porque o fato é que a economia mundial hoje se divide em dois grupos de países. O primeiro é daqueles que estão no centro da crise. São países onde a alavancagem financeira, especulação, indisciplina fiscal atuou como combustível alimentando uma crise que antes era limitada ao setor imobiliário americano e alastrou-se para o mundo todo. Esses países buscam, de todas as formas, evitar um período recessivo mais prolongado, que possa se transformar em depressão econômica, e aí eles buscam impedir novas quebras financeiras. A principal solução adotada nesse caso foi inundar a economia com o tsunami monetário, como bem apontado pela presidenta Dilma. O principal objetivo aqui foi recapitalizar instituições financeiras e empresas e, no caso europeu, estados como a Grécia e, com isso, tentar reativar o emprego e o consumo das famílias. Todavia, essa medida necessariamente leva à perda de valor de moedas, como o dólar e o euro, gerando um pouco de inflação e, principalmente, desvalorização cambial. E o câmbio tem produzido sérios efeitos colaterais sobre um segundo grupo de países. Este outro grupo, é constituído por economias que se mantiveram à margem da crise, protegidas por regras financeiras mais prudentes e maior responsabilidade fiscal. O Brasil, nós integramos este grupo e já vem sofrendo com os efeitos do tal tsunami monetário. De fato, o câmbio mais desvalorizado reduziu a competitividade do produto nacional no exterior. Eu presidindo tantas vezes essa sessão, ouço reiteradas vezes colegas colocando a desindustrialização do nosso país e as dificuldades que estamos atravessando. E também por quê? Porque foi aumentada a entrada de importados no nosso país, prejudicando a nossa indústria e os empregos dos brasileiros. E, legitimamente, nós estamos buscando nos proteger do tsunami. Então, aliás, vale dizer que até mesmo em relação a medidas de proteção comercial, a Alemanha tem sido tão protecionista quanto o Brasil. A organização Global Trade Alert, especializada nessa questão, nos mostra que desde a crise de 2008, a Alemanha adotou 82 medidas de defesa comercial, ao passo que o Brasil, 80, visando proteger a indústria nacional. Na mesma comparação, para se ter uma ideia, os Estados Unidos criaram 106 medidas protecionistas, a China, 94, e a Índia, 101 medidas de proteção comercial. Por isso, a crítica da primeira-ministra Merkel, apesar de focar no protecionismo, que de fato é existente, ela é injusta com o Brasil. O Brasil não tem sido o único país, nem aquele que mais tem adotado medidas nessa direção. E mais, a solução adotada pelo Brasil e outros países que se encontram na mesma condição é a melhor possível. Ao invés de entrarmos numa guerra cambial sem fim, e cujos resultados seriam prejudiciais para todos e fatais para o comércio internacional, nós estamos adotando medidas que compensam os setores industriais mais sensíveis e, principalmente, desestimulam a entrada do pior tipo de divisa cambial, que é aquela de natureza especulativa. Nesse contexto, acho que a política econômica do governo Dilma está corretíssima. Para nos protegermos, estamos utilizando os melhores instrumentos dadas às circunstâncias internacionais, além das que o governo vem adotando. Eu acredito que o tsunami monetário deva, sim, ser combatido com medidas estruturais que buscam a redução do custo Brasil, como desoneração tributária e a melhora de nossa infraestrutura produtiva. Para tanto, precisamos preservar a todo custo a responsabilidade fiscal e o ritmo dos investimentos. Além disso, é importante não interrompermos a sequência de reduções da taxa de juros. Hoje, o Copom decidirá sobre uma nova redução da Selic. Quer dizer, esse discurso eu ia fazer outro dia, então não é hoje mais, que ele já reduziu e que foi muito bom. Nós vimos que foi reduzido na medida também. Achamos que foi reduzido na medida correta e que nós estamos agora diante de uma oportunidade para que nós entremos com mais força nessa situação de combate à desindustrialização e à inflação. A inflação ela está em processo de desaceleração, com pouco mais de 6% em 12 meses e rumando para o centro da meta, que é 4,5%. O PIB registrou crescimento real de 2,7%. Em 2011, o que é um bom resultado na comparação com outros países, mas que está abaixo do nosso potencial, como bem afirmou o presidente do Banco Central, Antônio Tombini, em audiência pública que foi realizada na última semana aqui nessa casa. Por fim, eu vejo nesse bom embate travado entre a presidenta Dilma e a primeira-ministra Merkel um sinal positivo de que nós avançamos muito nos últimos anos. Ele é resultado do novo protagonismo alcançado pelas mulheres no âmbito mundial e é também um retrato, principalmente, da nova condição conquistada pelo Brasil, como um dos principais atores e interlocutores no cenário econômico internacional. Quero dizer e reiterar que o presidente Lula teve um papel fundamental nessa questão do nosso protagonismo internacional, mas realmente a imagem de duas mulheres, as mais resolvendo a maior crise que nós temos em tantas décadas, realmente é algo que, não pela crise, mas pelo protagonismo das mulheres, que muito nos deixa entusiasmada. As mulheres ainda têm que conquistar tantos lugares, tantos espaços, mas nós sabemos que o século XXI, eu acredito que é o século XXI é nosso. E é um século onde vai ter muita mudança, porque a mulher não é melhor nem pior que o homem, ela é diferente. Você põe um problema, o homem analisa de um lado, a mulher analisa por outro. E esse olhar de 52% da população tem que estar representado também aqui na nossa Casa Congresso Nacional, onde nós temos 10% só de mulheres. Mas nós estamos lutando e, por isso, bom 8 de março para todas vocês que estão nos assistindo, senadoras e senadores.